após uma explosão no número de casos de sarampo na Itália, Alemanha, Portugal. O tema dos movimentos antivacina voltam à pauta. Ganham espaço. Esses grupos são contrários à prevenção por imunização. E por diversos motivos que vão desde razões filosóficas, pessoais, às vezes, né, de uma linha de saúde, de tratamento, até o embasamento incorreto de informações, ou seja, que a vacina traria mais malefícios do que benefícios, quando, na verdade, vacina quer dizer prevenção de doenças. Vamos conversar sobre o assunto agora com o professor José Cássio Moraes, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ele é colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Tá, bom dia. Muito obrigado pelo convite feito.
Eu fico assustada, né, com isso, porque parece um retrocesso, um movimento como esse. Porque vacina quer dizer prevenção, e que bom quando temos vacinas para prevenir doenças. Esse é um raciocínio muito lógico meu. Por que exatamente renasceu esse movimento antivacina e de onde vem exatamente? Me parece que teve a ver com um texto de uma prestigiada revista publicada por um médico britânico. Depois isso se mostrou falso, que atrelou a frequência de casos de autismo com a vacina tríplice viral, aquela sarampo, rubéola, caxumba, né? E aí deu nessa falta de informação ou entendimento incorreto.
Esse artigo que foi publicado numa das mais conceituadas revistas do mundo, na semana seguinte ele foi contestado do ponto de vista da metodologia que ele adotou para fazer isso. E depois, uma outra revista da própria Inglaterra publicou uma série de reportagens mostrando que os casos que estavam lá citados, mostrando uma associação entre autismo e a vacina do sarampo e uma outra doença chamada doença de Crohn, esses eram casos falsos, ou seja, nenhum deles cumpria os critérios que foram estabelecidos pelo próprio autor. Esse autor hoje se encontra banido pelo Conselho Médico Britânico por ter falsificado esse trabalho, e se suspeita que ele tinha ligações fortes com empresas de advocacia que entravam com pedido de indenização no governo, contra o governo britânico, né? Porque a vacina na Inglaterra é uma vacina eminentemente pública, né? E com isso gerou manifestação gerou uma queda de cobertura vacinal na Inglaterra, e com o aparecimento de casos de sarampo e rubéola e caxumba nesse país, né? Felizmente o país conseguiu, na Inglaterra, boa parte se recuperar desta queda, mas outros países da Europa onde a vacinação não é um programa na realidade prioritário, né? Existem muitas falhas de cobertura vacinal, e hoje nós estamos vendo um aumento, né, de casos de sarampo em todos esses países, né, principalmente em Romênia, Itália, já em Portugal, e que traz perigo para os países das Américas pelo processo de viagens, né, entre esses dois continentes, e que nós, nas Américas, no ano passado, a Organização Pan-Americana da Saúde declarou eliminado o sarampo em todas as Américas, né? Então, nós já temos, hoje não temos casos autóctones, ou seja, casos que se originaram, a transmissão se originou nas Américas de sarampo, tanto para sarampo como para rubéola, como para rubéola congênita. Então, esse fluxo de turistas que vem para o Brasil, que vão do Brasil para a Europa, pode novamente fazer surgir de novo o sarampo, por exemplo, o rubéola no nosso meio, né?
É impressionante. Agora, já o senhor contextualizou, quer dizer, esse artigo foi publicado lá e pela primeira vez também a Lancet, né, voltou atrás e republicou, foi um fenômeno importante.
A Lancet excluiu o artigo,
e foi a primeira vez que isso foi feito.
Isso, excluiu o artigo da sua lista. Você não encontra mais esse artigo, tá? É como esse artigo não existisse, pelo pela fraude que, uhum, ele colocou, né?
Agora, para as pessoas, professor, que ainda acham que a vacina pode representar, isso aqui não acontece, acho que não tem um movimento, esse movimento aqui no Brasil não existe ou é pequeno, de toda forma, quais são os riscos de não tomar uma vacina? Acho que essa pergunta que tem que ser feita, não é?
Bom, felizmente, no nosso meio, ainda esses grupos ainda não são muito fortes, né? Então, existe alguma coisa. Qualquer produto que você toma, tá certo? Existe um risco. Se você tomar uma aspirina, você pode ter um risco de um evento adverso, né? No caso, por exemplo, do sarampo, para cada 4 mil casos de sarampo, você tem um caso de encefalite. E quando você toma a vacina, isso é mais de 1 milhão de pessoas, né, que tomam uma dose de vacina, pode ter um caso de encefalite. Então, é muito menos o risco de ter alguma complicação com o vírus do sarampo, que é um vírus atenuado do sarampo, de ter com a vacina, muito menor do que com a doença, né? E isso pode... Porque a gente não, em saúde pública, não conseguimos vacinar 100% das pessoas, né? Algumas são por esses motivos filosóficos, de crenças, etc. Mas muitas outras crianças não podem receber a vacina por terem uma doença por trás dessa.
Sim.
Ela tem um câncer, ela está fazendo um tratamento de um transplante. Então, essas crianças, elas não podem receber essa vacina, tá certo?
Aí elas são orientadas a não receber.
Né? Isso, porque
é um grupo restrito.
Não vacina e tem que avaliar bem até o momento apropriado para a vacina. Mas elas ficam protegidas, como a gente chama, pela imunidade de grupo, ou seja, ela é cercada de pessoas
que tomaram a vacina.
Tomaram a vacina. Então o vírus não consegue chegar a essas pessoas porque encontra uma barreira para essas pessoas. Na hora que essas pessoas começam a diminuir essa barreira, começam a ter mais pessoas que são não vacinadas, que estão suscetíveis ao sarampo, essa proteção se reduz. Então, além da pessoa ter o risco, quem não toma a vacina por algum problema, por uma convicção, ainda agrava o risco daquelas crianças, daquelas pessoas que não podem tomar a vacina porque fazem parte de um grupo que tem um alto risco de ter um quadro por uma vacina de vírus vivo, né? Então ela se prejudica e prejudica também outras pessoas, outras crianças que infelizmente estão sofrendo desse quadro grave de redução da imunidade, né?
São casos específicos e aí são orientados pelo médico, que aí sim existe o risco, né? Toda vacina, a vacina é determinada ao grupo tal. Se houver a exceção, sim, mas aí a gente está falando da exceção, a maioria tem que tomar a vacina.
Infelizmente, eu não sou muito pequeno de criança,
claro.
Mas crianças, se elas são cometidas pelo vírus do sarampo selvagem, pelo vírus do sarampo, elas têm um alto risco de vir a falecer por esse fato. Por isso que elas precisam ter essa proteção do grupo, uma proteção coletiva que impede que o vírus circule, que chegue até elas.
Bom, o intuito aqui, professor, foi justamente isso, falar que vacina é importante, que os riscos são muito pequenos em função dos benefícios de se evitar uma doença que pode trazer consequências graves. Portanto, vacina é prevenção. E como é bom, e a gente vê no caso de outras doenças muito graves, como é triste você ter que tratar e não ter a vacina para tratar de uma doença, né? Isso é que não faz sentido, não tem lógica uma atitude como essa. Por mais convicções que existam, né? A saúde, a ciência, os dados, essa informação, é difícil entender como elas podem ser contestadas, né?
A vacina é feita com extremo cuidado. Ela passa por uma aprovação aqui no Brasil pela Anvisa, muito cuidadosa, porque lembrando que nós estamos vacinando realmente pessoas sadias, ao contrário dos medicamentos, por exemplo, para câncer, porque nós estamos tratando pessoas que estão doentes, né?
As informações, os esclarecimentos foram prestados pelo professor José Cássio Moraes, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual.